Aleluia. Aqui já está bem. Obrigado. Antes de tomarmos a ceia juntos, só queria meditar um pouquinho com vocês sobre uma palavra que a respeito dele, do Senhor Jesus. Não vamos continuar o assunto de ontem. Hoje vamos falar um pouquinho mais dele. Exatamente neste dia onde o mundo inteiro comemora a ressurreição de Jesus. Não exatamente comemora, mas aproveita o feriado, né? Agora, nós que conhecemos ao Senhor, nos alegramos com essa obra que não está limitada ao domingo de Páscoa. Só lembrar alguns textos, vamos só lembrar Hebreus capítulo 1. O primeiro versículo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu tenho meditado muito, assim, diariamente e considerado diariamente esta expressão de Deus na pessoa do Senhor Jesus. E eu queria que nós pensássemos um pouco sobre isso nesta manhã, antes de tomarmos a ceia. Não se preocupem que não vou ter uma palavra longa aqui, vai ser curtinha, apenas para nós pensarmos um pouco a respeito desse homem, desse segundo homem, o último Adão, que falamos ontem e que falamos também antes de ontem. O Senhor Jesus, ele desceu dos céus e se fez carne e habitou entre nós. Só que ele trouxe com ele toda a expressão de Deus. Se vocês querem saber exatamente como é Deus, o Pai, ninguém viu a Deus, então nós sempre imaginamos Ele lá num trono cheio de glória. Mas se nós realmente queremos saber como Ele é, como é o Deus, Deus o Pai, como Ele é, então leiam os quatro evangelhos. Porque o Pai não deixou nada da sua pessoa, do seu caráter, da sua imagem, escondido, mas manifestou tudo na vida desse homem chamado Jesus. Ele foi a expressão exata de Deus. A palavra que ele falou foi a palavra do Pai. As atitudes que ele teve foram as atitudes do Pai. Tudo o que nós queremos saber está na vida do Senhor Jesus. Amém, queridos? Satanás tem, ao longo dos anos, trabalhado intensamente através de ensinos, de livros, de doutrinas. Ele tem se esforçado muito para negar que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Tem sido um trabalho intenso para negar o nascimento de Cristo, o Verbo se fazendo carne, o Deus Todo-Poderoso nascendo na terra em carne e osso. É muito difícil para alguns entender isto, e para nós não. Nesta manhã de ceia, nesta manhã em que celebramos a ressurreição em todo o mundo, eu gostaria que meditássemos um pouquinho que o Deus Todo-Poderoso, para ressuscitar, como leu ontem o João Nelson, Romanos 4:25, que na sua ressurreição nós fomos completamente justificados. Mas Ele se fez homem, Ele se fez carne. E tudo o que Ele disse, tudo o que Ele fez, é assim que Deus é. É assim que Deus é. É assim que o Pai é. Eu e o Pai somos um, Ele disse. Em Colossenses 1:19, diz assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Eu li uma outra versão, não lembro mais que versão era, que dizia assim: que aprouve a toda a plenitude habitar nele. Todos os céus, tudo que Deus é, toda a glória infinita, infinita do Pai, se manifestou nesse homem chamado Jesus. Por isso, temos insistido conosco mesmo e com todos vocês que nos ouvem, de que nós precisamos considerar a palavra do Filho de Deus como absoluta na nossa vida. Não podemos seguir outra palavra que não seja dele e guardar o nosso coração na palavra do Filho de Deus. Como já falei, Satanás tem criado doutrinas, religiões, tem inventado muitas coisas, e coisas bem montadas, assim, de uma certa consistência, para provar que Jesus não veio em carne e osso. E se não conseguir desmentir isto, então provar que Jesus não é Deus. Mas Ele é. Amém, queridos? Ele é o Filho de Deus. Um filho nos nasceu. Ele nos foi dado. Ele nos foi dado. Mas para nós entendermos um pouquinho, assim, em poucas palavras, o que representou para nós essa morte dele na cruz, que tudo já foi falado aqui nesses dias, eu queria que lembrássemos do texto de João 10:10, que ele diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E eu quero dizer para todos vocês, uma vida que nós não conhecemos, uma vida eterna que nunca, nunca, nunca conhecemos ao ponto de entendê-la, uma vida que só existia nele e nos céus e longe de nós, essa vida se manifestou a todos nós. Se hoje temos algo para celebrar neste domingo, é a vida que se manifestou, que nós a temos visto, que nós apalpamos, que os nossos ouvidos ouviram, que os nossos olhos viram, que a nossa boca confessou e que o nosso coração se encheu de alegria por causa da vida de Deus, que veio ao encontro de uma raça morta em seus delitos e pecados. Quando Ele ressuscitou, Quando ele ressuscitou, essa vida, esse poder de vida, que até foi lido aqui hoje, que essa vida dele vivifica o nosso corpo mortal. Mas quando ele ressuscitou dos mortos, ele está dizendo, declarando para todos nós aqui: vocês foram justificados diante do Pai. O meu sangue foi aceito. A minha obra foi aceita nos céus. Agora há o poder da vida ressurreta para se manifestar através de cada um de nós. Agora é que nós precisamos tomar posse daquilo que é eterno e que nos foi dado. O poder da ressurreição, o poder de vida indissolúvel. Eu gosto muito dessa palavra, né? Mas está escrito em Hebreus, o poder de vida indissolúvel de Deus habitando nos seus santos. Não deixem que essa vida precise se abrir espaço para outra vida junto com ela. Ela é única em nós. É por isso que ele disse: alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por isso que ele diz: tende em vós a mesma atitude que houve nele. A si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Não é porque ele quer pisar em nós e dizer: tu tem que te humilhar e esmagar com cada um de nós. Não, amados, é porque a vida ressurreta de Jesus Cristo que está em nós, ela quer romper barreiras e se manifestar com abundância em cada um de nós. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É uma plenitude de vida, nos fortalecendo, nos enchendo de esperança e de graça para suportarmos o tempo difícil, para convivermos conosco mesmo, tão difícil que somos ainda diante do Senhor. Mas o poder da vida de Deus está disponível. O Espírito Santo de Deus ressuscitou a Jesus e deu um testemunho quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, o único homem ressuscitado dentre os mortos. Quando ele foi ressuscitado, o Espírito de Deus declarou: esse é o Filho de Deus. Isso está em Romanos 1:4. É o Filho de Deus. Nem o pecado, nem o mundo, nem a morte, nem a carne, nada pôde detê-lo. Ele está vivo, ele está vivo. Em nós. Por que estou repetindo estas coisas? Eu teria hoje muito mais para dizer, mas é só isso que temos que ouvir. É que há uma vida eterna e do céu dentro de nós. Amém, queridos? É preciso que vivamos neste mundo da forma que ainda temos que viver aqui, manifestando a nossa confiança, a nossa certeza, o nosso dobrar do coração e da mente de que Ele é poderoso para nos fazer triunfar até o fim. A vida dEle está em nós. A vida dEle. E Ele vai nos levar em triunfo até o fim. Em João 4:14, deixa eu ler com vocês. No encontro de Jesus com a samaritana, Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Já foi lido esse texto aqui, nesses dias. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Há sedentos entre nós. Eu espero que seja todos nós. Nós precisamos desejar isto. Nós precisamos beber dessa vida. Nós precisamos despertar para a vida eterna que está em nós e desejá-la. Desejar compartilhar esse poder. O problema é um só. Nós não podemos permanecer. Temos que negar a nós mesmos. Temos que nos humilhar e nos esvaziar. E nos humilhar de novo, e nos esvaziar de novo, para quebrando tudo que puder, abrir uma fresta para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Porque ela já está aí. Foi lido aqui, uma irmã falou aqui, um irmão, não lembro, sobre o vaso de alabastro que precisa ser quebrado. Nós precisamos reconhecer que damos muito valor para o vaso e muito menos valor para o tesouro. Mas o vaso só vale por causa do tesouro que está nele. Amém? Nós precisamos enxergar o tesouro que está ali e desfrutar da glória de Deus que está dentro de nós pelo Espírito Santo e pela vida eterna de Jesus Cristo. Em Tiago diz que cada um de nós é tentado por sua própria cobiça. Todas as tentações que temos, elas procedem de dentro do nosso coração. Nós sempre pensamos que a tentação é algo que estamos olhando e sendo atraídos. Nós sempre culpamos o lado de fora pela tentação. Mas a Bíblia diz que não, que a tentação, ela vem de dentro por causa de uma cobiça que está dentro do nosso coração. E nós ficamos, às vezes, fazendo muitas coisas para controlar essa cobiça. Não precisamos. Só precisamos abrir espaço para que a vida de Jesus se manifeste. O pecado não tem domínio sobre nós. Ele não consegue. O pecado fica num aperto quando ele vê a vida de Jesus. Ele não consegue tentar a Jesus. Ele não consegue nem se oferecer para Jesus. Ele não consegue atrair Jesus. E Ele está em nós. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, Ele disse. A vida em abundância, a vida jorrando do interior de vocês para a vida eterna. Um jorrar, um jorrar, um jorrar, um jorrar. Não é uma alegria só quando estamos louvando, é um jorrar de dentro para fora, capaz de destruir a tentação em todas as suas formas. Quando nós aprendemos que o que ele ensinou, não nos deixes cair em tentação, eu já falei várias vezes, vou repetir hoje. Às vezes quando dizemos não nos deixe cair em tentação, parece que estamos dizendo para ele que ele tem que ir adiante de nós, afastando tudo o que possa oferecer um perigo para nós. E ele até faz isso, mas o que ele quer mesmo é que avancemos no poder do Espírito de Deus, na confiança da vida eterna que está dentro de nós, porque é certo que essa vida não pode ser tentada por ninguém. A nossa confiança no Deus vivo que está em nós. Graças a Deus que ele se fez carne, porque daí morreu e daí ressuscitou. E aí mudou a nossa história. Agora só existe uma nova história na humanidade. A história de Jesus e a sua igreja. A vida de Jesus em nós. O velho homem já era. Ele passou. Ele foi crucificado na cruz do Calvário. E agora nós desfrutamos do poder de vida. Olha só, indissolúvel. De Jesus Cristo em nós. Romanos 6 também já foi lido, é outro capítulo que eu gosto muito de ler, porque a gente vê ali, não só como 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição, 1 Coríntios 15 dá um relato completo sobre a ressurreição, e Romanos 6, um relato completo sobre o poder da ressurreição. Né? O poder da ressurreição em nós, em nós, em nós. Vocês creem nisso, irmãos? Em João capítulo 11, no versículo 25, aquela conversa de Jesus com Marta, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, como nós não morremos ainda, ele diz: e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Vocês creem nisso? Ele perguntou isso para Marta. Crê nisso, Marta? Eu confesso para vocês que eu tenho me esforçado diante dele. Eu quero entender isto. Eu não entendo isto ainda, mas eu quero entender esse poder da ressurreição dentro de mim. Eu quero entender isso. E quero desfrutar disso. E eu digo isso para o Senhor. Quero desfrutar disso. Quero ver esse poder de vida indissolúvel se manifestando. Eu sonho com o fim do Moacir, sabe? Uma vez falei para Moisés me perguntando se eu tinha algum problema. Eu falei: só tenho um, Moisés. Então estava mais tranquilo, um problema só. A maioria das pessoas tem um monte. Eu só tenho um, se chama Moacir. Mas eu creio no poder de vida indissolúvel. Essa vida vai acabar com Moacir. E depois que acabar com Moacir, eu vou receber um novo nome. Ei, irmãos, um novo nome para desfrutar da nova vida que tenho em Cristo Jesus. Vocês creem nisso? Creem? Ele ressuscitou. E está vivo dentro de ti. Ele ressuscitou. Quando ele saiu do túmulo, ele não queria outro lugar para ficar que não fosse dentro de nós. E ele está habitando no seu santuário, na sua casa. Esse é o Senhor que nós amamos. Esse é a vida eterna que está dentro de nós. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E nós vamos indo. A luta continua. E as vitórias se repetem, né, irmãos? Nós vamos vencendo. Mas nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. E receber graça sobre graça. Porque essa peleia do espírito contra a carne depende de nós, de negar a nós mesmos para valer mesmo. E nós temos que fazer isso para desfrutar da vida ressurreta de Jesus que está em nós. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele resiste à nossa carne, porque ele sabe o que é que está lá dentro e que ele quer manifestar. Então que Deus nos dê graça a todos, para que possamos desfrutar da vida da ressurreição de Jesus Cristo que está em nós. Vamos ficar de pé, amados. E de pé vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 3 até o 7. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Como me faz bem essa palavra. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Amém? Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando Ele se manifestar, Ele vai encontrar o povo da ressurreição, os filhos da ressurreição. Está escrito em Lucas assim, Lucas está escrito que nós somos filhos da ressurreição. Ele vai encontrar os seus filhos ressurretos. Daí Ele vai ressuscitar o nosso corpo, que é a última coisa. E não se preocupem assim com a ressurreição do corpo. Alguns têm medo de ser cremado. Não se preocupem, porque Ele tem um corpo novinho em folha para nos dar. Um corpo cheio de glória, que não vai compartilhar com o corpo caído. É o corpo de glória, com um novo nome, com tudo novo. E a vida de Jesus resplandecendo em nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Ele por causa da vitória dEle na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Ele nos regenerou, amém, irmãos? Aleluia. Obrigado, Senhor, por tua vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma viva esperança, um povo novo, o povo de Deus. Nós precisamos viver nessa alegria, essa confiança de que somos realmente o povo de Deus, a família de Deus, os santos do Altíssimo. Amém, queridos? Vamos orar um pouquinho, vamos tomar a ceia juntos. Ismael e o Rogério vão nos ajudar. Mas eu queria um pouco mais orar com vocês. E vocês por mim, por favor, pela minha esposa, por minha casa, meus filhos e netos estão todos aí, são lindos, né, irmãos? Glória a Deus. Agora há pouco passou o Pietro ali, meu Deus, como é lindo esse piazinho, né? E o Samuel e a Isabela, nossa primogênita. Obrigado, Senhor Jesus, porque toda essa alegria que temos é porque morreste na cruz, porque deste a tua vida por nós. Nós queremos nesta manhã não fazer uma celebração religiosa da tua ressurreição, mas te dizer que cremos nessa vida ressurreta que está em nós. O velho homem já foi embora, Senhor. Agora está presente em nós a vida ressurreta de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Nós declaramos a Ti nesta manhã juntos a nossa confiança, que Tu é poderoso para fazer, aleluia, e que o Teu Espírito que milita contra a nossa carne, Ele triunfa sobre nós, e a glória de Jesus se manifesta na igreja. Nós cremos nisso, a Tua obra é completa, a Tua obra não precisa de reparos, e nós nos alegramos nisto, Senhor. Recebemos da Tua vida, vivemos nela e desfrutamos do Teu poder nesta hora. Que este tomar a ceia em obediência a Ti agora, seja para nós aqui, Senhor, por Tua misericórdia. Dá ordens a respeito desta hora, para que Tua alegria inunde o coração dos santos. Para que a vida ressurreta se manifeste agora e do nosso interior fluam rios de água viva, como gratidão profunda pela vida do Filho de Deus que nos foi dada. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer isto: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Ti, Senhor!